Boa noite, irmãos. A culpa de tudo isso é com o Chiquinho, tá? Foi ele que iniciou tudo isso. Mas espero que Deus vai operar, vai falar conosco e vai até mudar nossos vidas. Amém? Com licença. Amém. Muitas vezes, antes de construir alguma coisa, começar uma construção civil, vamos dizer, é necessário derrubar algumas coisas. Perto de nós, está subindo o shopping de Vila Velha. Não sei se vocês estão lembrando, existia uma pedra, pedrão, né? Um grande pedra. E antes de construir, a pedra tem que ser derrubado. Só que deu um trabalho. No início, alguém me disse que vai fazer um mês. Levaram um mês derrubar esta pedra. 6 meses depois, estavam ainda trabalhando para derrubar aquela pedra. E também, perto de nós, está subindo um novo supermercado, Carone. Só que já foi alguma coisa lá, foi uma área de esporte, né? Como foi? Uma área de lazer, né? Um clube, não foi? Levou muito tempo derrubar os prédios, piscina, tirar tudo. Então, quando nós vamos falar em a igreja, o que é a igreja, como construir a igreja, eu acho que temos que descar caçamba, né? Descar e pedir alguém. Caçamba também, disque caçamba também. E tirar alguma coisa. Então, eu não quero ser polêmico, mas não tem jeito, né? Se vamos falar a verdade, vamos pisar, né? Então, se vocês estão com vontade, sabendo que não tenho o propósito de ofender, mas vamos investigar a palavra de Deus juntos, né? Vamos lá para a palavra dele e vamos tentar entender o que ele quer. Claramente, a igreja hoje em dia não está chegando. Em muitos e muitos sentidos, não está chegando. Não está conseguindo produzir crentes maduros. Pessoas manifestando o caráter de Deus. Que são pacientes, cheios de amor, sabem perdoar, honestos. Entendeu? Não estou tentando criticar, só dizer a verdade. No mundo inteiro, não está chegando. E temos que parar e pensar, por quê? Porque depois de 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de um evangelho, tantos trabalhos, ministérios, dinheiro, prédios, tudo que está sendo feito, não estamos conseguindo o alvo de Jesus, o que é preparar almas para enfrentar face a face nosso Deus. Ao invés de perguntar o que é o problema, eu acho que a igreja atual quer dizer: não há problema. É só da aparência, quando Jesus volta, tudo vai mudar. Não se importa com a condição dos homens hoje em dia. Porque quando ele chega na terra, num instante, num piscar de olhos, todo mundo vai mudar, vai ser santo instantaneamente. É boa ideia, né? É uma transformação fácil e sem custo. Pode viver como você quiser, porque não importa muito, não. Jesus vai chegar, vai te tocar na cabeça com vara mágica. Tocar, não. E instantaneamente você vai ficar santíssimo. Só que isso não vai acontecer. Aquele versículo que fala num instante, num piscar dos olhos, fala em nosso corpo sendo transformado. Não fala em nosso interior. Então, o objetivo da igreja, por que temos reuniões? Por que cantamos? Por que pregamos? Por que oramos? Não vamos apresentar, quando chegamos diante do trono, nosso grupinho, nosso jeito, nossas doutrinas, nosso culto. O objetivo de tudo isso é preparar, aperfeiçoar as pessoas. Não é? O objetivo de tudo isso é preparar pessoas a encontrar face a face nosso Deus. Então, o trabalho da igreja é realmente pregar o evangelho e colher. É colher? Não. Colher as pessoas, mas também aperfeiçoar, ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente até a própria plenitude de Deus. Mas, claramente não estamos conseguindo isso. A gente pode encontrar multidões em vários prédios, né? Vários templos. Pode encontrar muitos crentes, mas honestamente é raro encontrar alguém que realmente mostra Deus na vida dele. Realmente é uma manifestação da natureza de Deus, da vida de Deus, do caráter de Deus. E por quê? Eu creio que é porque estamos tentando fazer a obra de Deus através de nossos próprios jeitos, né? Seguindo nossos pensamentos, nossos entendimentos, e estamos tentando trabalhar por Deus, construir por Deus, e não estamos conseguindo deixar Ele trabalhar através de nós. Jesus falou claramente: eu vou construir minha igreja. Eu. Jesus Cristo mesmo sabe construir. Vamos lá para... Vamos para Ezequiel 43. Antes de Daniel, vem Ezequiel, né? 43, versículo 8. Quando eles puseram sua soleira perto da minha soleira e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu nome, meu santo nome, com suas práticas repugnantes. Não sei se vocês estão familiar com este trecho aqui em Ezequiel, mas Ezequiel está recebendo uma visão sobre o templo de Deus. O templo onde Deus vai habitar. E neste contexto, a habitação de Deus, ele disse o seguinte: vocês estão colocando, vou mudar as palavras um pouco, você está colocando suas sapatas, seus fundações, ao lado de meus fundações. Está colocando suas colunas e vigas suas ao lado de minhas. E pior ainda, você tem um parede de separação entre você e eu. Você estão tentando aqui, se eu não me engano, tentando construir o templo de Deus. Tem muita gente hoje em dia, eu creio, com boa vontade, tentando construir a habitação de Deus. Estão querendo mesmo dar uma mãozinha para Deus e ajudar Ele a construir o templo dEle. Ele precisa de uma mãozinha, né? Está ficando velho. Tem cabelos brancos? Não tem, né? Coitado. Preciso de uma ajuda. Mas vamos para Hebreus 8, 5. Errei aqui, 8:5. Ah, eles servem um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quanto estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Moisés foi avisado. E se Moisés foi avisado, que tal nós? Temos que ser avisado de alguma coisa. Isso sim. Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado, cuidado, cuidado e mais cuidado. Todo cuidado. E mais cuidado, por favor, só construir tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Se você nunca foi no monte e nunca recebeu uma visão celestial, nunca viu no Espírito a noiva de Deus, nunca viu o que Ele quer, nunca tem esta visão, você não tem como construir. Tenha cuidado, irmãos, que está fazendo. Nós não somos capacitados a construir por Deus. Ele não precisa de ajuda nenhuma. somos chamados a trabalhar junto, colaborar com Deus. E para fazer isso, antes de fazer isso, temos que subir na montanha, gastar tempo como Moisés gastou, face a face com Deus, recebendo a revelação do que Ele quer. Tem tanta gente construindo de acordo da visão que eles receberam na esquina próxima. Aquele grupo está fazendo de 12. Outro, ele tem sucesso atraindo membros através de plano um real, né? Plano não sei o que é. Tem tantas obras humanas sendo feito e todo mundo copiando uns aos outros e pensando que isso vai dar o resultado que Deus quer. Mas, gente, claramente não está dando. Não está conseguindo, não está chegando. Porque estamos colocando nossos fundamentos ao lado de Deus. Estamos usando a Bíblia como foi um tipo de manual de construção, escolhendo coisas que agrada a gente, né? Algumas doutrinas, algumas práticas, algumas revelações, e em redor disto, fundando uma igreja. E lá vai nós, né? Vamos construir em cima disso. Vamos atrair membros, vamos conseguir um grande número, vamos atrair mais, vamos embora. Deus, na misericórdia dele, usa todas essas coisas. Até de vez em quando ele usa nós, né? Incrivelmente, sobrenaturalmente, milagrosamente. Mas se fizemos a vontade dele, que pode ser os resultados? Ele até usa o diabo, né? Para cumprir a vontade dele. Mas isso não é para dizer que estamos agradando ele. A igreja, todo mundo sabe, todo crente sabe, que a igreja é o corpo de Cristo. Não é? A igreja é o corpo de Cristo, tá? Então isso está incluindo todos os crentes. Qualquer um que crê em Jesus, creia em Jesus, é crente. Então ele faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo. Só que quando temos um corpo, mas a cabeça daquele corpo não tem controle sobre o corpo, realmente, isso parece a igreja atual, fazendo coisas ridículas, fora da controle, a cabeça quase não tem controle nenhuma sobre as atividades que acontecem durante os cultos, fora dos cultos. É absurdo, é repugnante. É o corpo, mas não expresse a vida de Deus. Não está debaixo da autoridade da cabeça de Deus. Então, para um corpo ser útil para alguém, a cabeça tem que estar em controle sobre todas as coisas. Vamos para... Desculpe a dança, tá? Que bom se nós estamos gravando, filmando. Escapei. Mas realmente, gente, o que está acontecendo hoje em dia, em nome de Jesus, é uma lástima. É tão longe da vontade de Deus. Então para conseguir, para chegar onde Deus quer, temos que derrubar um monte de coisas, viu? Temos que começar de novo e colocar o fundamento certo, que é Jesus Cristo. Que é pessoa, né? Não é uma doutrina, não. Vamos lá. Gênesis 3, é fácil achar, né? Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Amém. Para arrumar uma companheira para Adão, Deus tirou uma costela de Adão. Há argumentos se foi uma costela ou outro negócio, mas vamos dizer costela, tá? Ele usou somente que ele tirou de Adão, do lado de Adão. Ele não colocou mais lama, mais folhas, nada mais, só que saiu do lado de Adão. Hein? Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, foi operado, né? Aquele ajudante médico, né? Soldado, ajudou. Abriu o lado de Jesus e saiu a vida dele, né? O sangue e a água. E somente com isso, Deus está construindo sua igreja. Mais nada. Só com a vida de Jesus. Só com o fluir que está fluindo do trono, aquele rio que sai debaixo do trono, só com esta vida, ele está construindo a igreja. Mais nada. Irmãos, quando vimos a igreja real, em prática, não vai aparecer impressionante para o homem natural. Eu posso te garantir. O caminho de Deus é cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. Jesus não foi impressionante quando ele chegou na terra, quando ele viveu aqui, pregou, ministrou. Ele não foi impressionante, né? Ele foi até um pouco, qual a palavra? Um pouco feliz. Entendeu? Não foi bonito mesmo, ele foi feliz. Hein? É, isso mesmo. Ele não foi impressionante, ele não traiu as pessoas grandes, né? E Deus quer, nunca vai aparecer impressionante, nunca vai agradar o mundo, nunca vai agradar a carne, nunca vai satisfazer nosso desejo para ser visto como bem-sucedido, nunca. Porque Deus, ele é humilde. E o jeito dele é cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. Então, para chegar no alvo de Deus, vamos precisar humilhar, nos humilhar e aceitar o fato que para ser um servo de Deus, não vamos chegar para receber elogia. Vamos receber, mas provavelmente não isso. A vida de Deus é o segredo. A própria vida de Deus. Jesus falou na videira, na videira. Permanecer na videira. Ficar ligado com a videira. Então, na videira tem muito movimento de fluido, né? De líquido. Então, se estamos firmemente, constantemente ligado com Jesus, se estamos continuamente em comunhão com Jesus, vamos produzir fruto. Fruta não, né? Este vez fruto. Vamos produzir fruto automaticamente. Sem muito esforço pessoal, vamos frutificar, porque a vida de Deus dá fruto, né? Uma simplicidade incrível. Realmente, a igreja, viver a igreja, não é complicado, é muito simples. A gente simplesmente tem que andar em comunhão com Jesus. E a vida sobrenatural que está enchendo nosso ser vai produzindo, frutificando, ministrando e vai aparecendo o quê? Igreja. Eu não sou fazendeiro, mas eu moro nos Estados Unidos numa área que tem muitas fazendas. E eles plantam principalmente milho e soja. Se um fazendeiro vai lá e plantar soja, daqui algumas 3 semanas está brotando milho. Puxa, ele vai ficar assustado, né? Não é possível plantar Cristo e não dar igreja. Ao contrário, se nós estamos vivendo em comunhão com Cristo, os resultados vão ser a igreja. É automático. É muito simples. Se plantamos Cristo, vai brotando a igreja. Se semeamos Cristo, vai aparecendo a igreja. A igreja é o resultado automático da vida de Deus. Podemos confiar nisso. Temos que confiar nisso. temos que acabar com todas as nossas ideias e planos e programas e simplesmente, em simplicidade, plantar Cristo, ministrar Cristo uns aos outros, compartilhar Cristo. E vai aparecendo a igreja. Vocês estão entendendo um pouco disso? Tem muitas obras sendo feitas, mais obras, grandes obras, e muitos, né? Muitas obras. Mas os resultados são, pela quantidade de obras sendo feitas, os resultados são realmente fracos, né? Não estou dizendo que não há resultado, mas os resultados são fracos. A igreja do Novo Testamento, o poder foi tão forte, né? A realidade de Cristo nas vidas delas foi tão real que virou o mundo cabeça por baixo. Hoje em dia, temos uma igreja milhares, milhões de vezes maior em termos de números, recursos bilhões de vezes maior em termos de finanças, mas nosso testemunho, em geral, não é tão bom, não. Por quê? Estou falando em geral, não somente em você, né? Mas estamos, a igreja em si, estamos tentando trabalhar por Deus, construir por Deus, ajudar, coitado Deus, para construir a igreja. E não estamos conseguindo seguir os passos dele. Um problema é que os passos de Jesus são muito baixos, muito simples. E também falta muito de visão. Falta de visão, falta iluminação espiritual. Estamos somente lendo o Novo Testamento, pegando uma ideia ao respeito da igreja e tentando construir o que pensamos que vimos, ou estamos imitando os outros. Durante nossas semanas juntos, vamos desviar um pouco e falar sobre uma vida espiritual. Porque se nós queremos viver a igreja, é necessário, como eu já disse, andar no Espírito e andar em comunhão com Deus. Vamos supor que eu chego na próxima rua, num templo de qualquer igreja de fulano, eu vou dizer: gente, temos que reunir no Espírito. Temos que deixar o Espírito Santo guiar nossa reunião, liderar nossa reunião. Tudo é possível que tem gente... Hã? O que é isso? Se nós não sabemos como andar no Espírito em nossa própria vida, não tem jeito na igreja, né? Não tem jeito. Se nós não entendemos, não estamos dividindo, não temos a palavra de Deus dividindo entre a alma e o Espírito, Tem tantos crentes que não entendem que tem diferença entre alma e espírito. Eles não sabem se estão andando na alma ou no espírito. Então, claro que as obras que eles vão fazer é uma confusão, uma bagunça, né? Uma bagunça, uma mistura, né? Uma grande mistura de coisas urbanas, coisas espirituais. Uma bagunça só. Então, se queremos viver a igreja, temos que também, no mesmo tempo, aprender como viver Cristo. Porque isso é a mesma coisa, né? Viver Cristo individualmente tem resultado de viver a igreja como um corpo, né? Então, para realmente chegar onde queremos chegar, vamos precisar trabalhar um pouco em cima de uma vida individual, uma vida espiritual. Como andar no Espírito? Como podemos saber quando estamos no Espírito ou não? Importantíssimo isso. A igreja é um mistério. Eu não posso descrever o que é a igreja. É um grande mistério. É a noiva de Cristo. É o corpo. É o templo. Parece um pouco esquisito, né? É muita coisa, né? Mas essas coisas a gente tem que receber no Espírito, receber uma revelação. Todos nós precisamos de uma revelação do que o que é a igreja. Vamos para 1 Coríntios 3, versículo 12. Vamos para 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que proverá a qualidade da obra de cada um. Então, irmãos, isso não é brincadeira, não. Não é uma questão leve. É sério. Nossa obra diante de Deus é importante. O que fazemos, como agimos, o que construímos, é importante. É importante para nós, é importante para Deus. E então, pensando bem nisto, vamos ter cuidado. Cuidado, cuidado. Todo cuidado é pouco. Boris Kazoy sempre fala nisso, né? Todo cuidado é pouco. Mas realmente é verdade. Neste caso, todo cuidado é pouco. Para realmente fazer a obra de Deus, ao invés de uma obra por Deus. A obra de Deus produz resultados espirituais, ou seja, ouro, prata, pedras preciosas. A obra por Deus produz até coisas mais impressionantes, mais atraentes, né? Obras grandes, templos enormes. Mas o dia do Senhor está chegando. Está chegando. E naquele dia, a obra, obrigado. A obra vai pelo fogo, né? Vai passar uma prova, vai ser testado. Nossa vida é curta, né? Temos poucos anos aqui na Terra. Eu estou pensando nisso. Este ano eu fiz 50. Um pé no caixão, outro numa banana, né? Temos pouco tempo para frutificar, para edificar, para seguir o Senhor. Mas para chegar no alvo dele, vamos precisar deixar para trás nossos alvos, nossos objetivos, nosso orgulho, nossas ambições para ser alguém, para ser grandão, né? Impressionante, apóstolo, pastor de tal. Vamos precisar humilhar-se, como Jesus humilhou também. Vamos precisar trabalhar junto com Cristo. Nós pensamos, eu acho erradamente, pensamos que Paulo, por exemplo, quando ele andou as pés, hein? A pé, as pés não tocaram no chão. Talvez ele andou 1 metro em cima do chão, né? Talvez luz brilhou dos olhos, né? Talvez todo mundo caiu quando ele falou ou respirou. Gente, na final do ministério de Paulo, todas as igrejas abandonou-lo. Entendeu? Ele não foi impressionante. No final do ministério de Jesus Cristo, todos os discípulos fugiram. Aqueles que foram sobrando, já saiu a maioria, né? Quando ele falou em morrer. Que Deus quer não é a mesma coisa do que um homem quer. E se queremos seguir Jesus, vamos precisar deixar para trás nosso querer para ser alguém, para ser visto como alguma coisa impressionante, grande, importante. Muitos, Jesus falou, muitos quais são primeiros vão ser os últimos. Não poucos, não. Muitos. Então, para conseguir o que Deus quer, nós precisamos deixar o que nós queremos. Nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós, fazer uma obra em nós. Talvez depois de 40 anos de trabalho, vamos ficar prontos para Deus usar de uma maneira maior. Temos que repensar o que estamos fazendo. Temos que reabrir a Deus para receber uma visão celestial. Temos que subir na monte, gastar tempo na presença de Deus, ver o que está no coração dele e ver como construir. Como chegar? Como alcançar? E vamos descobrir que muitas vezes, ao contrário que nós pensamos, Jesus derrubou o diabo e todos os poderes e potestades celestiais. Ele venceu o inimigo. Ele superou todas as tentações de uma maneira meio feia. Ele morreu. Foi crucificado. Foi humilhado. Crucificado. Morto. Sepultado. Isso foi a vitória gloriosa. Você também quer ser útil, superar, vencer? Aí isso é onde vamos, né? Vamos seguir os passos do Senhor. Não quero julgar a obra de ninguém. Ok, Deus vai fazer isso um dia, né? Ele vai julgar. Não sou eu. Ele. Só que eu quero que todos nós, naquele dia, quando o fogo de Deus desce, vai sobreviver muita coisa. Vai aparecer uma obra bem feita, uma obra viva, uma obra sobrenatural, uma obra cheia de tudo que Deus é. Pode ser até uma obra desconhecida, uma obra escondida, que ninguém sabia, né? Ninguém deu notícia, nunca foi para a televisão, mas uma obra gloriosa que vai durar para sempre. Então, irmãos, pela misericórdia de Deus, se vocês têm coragem de voltar semana que vem, vamos para frente, vamos ver o que Deus tem para falar conosco. E talvez Deus vai ter misericórdia em nós e revelar a noiva dele, revelar a igreja dele e ajudar nós a trabalhar junto com ele. Amém?
Por este seminário que nós vamos ter aqui. Na verdade, quando nós queremos fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta também querendo fazer a obra dele contra nós, né? Eu tenho certeza que vai ser uma batalha, mas vamos vencer em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esta noite, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor começou, Deus, o Senhor há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. E o nosso desejo de todo o coração, ó Pai, é que ao estarmos aqui reunidos, sempre que estivermos reunidos, o Senhor esteja revelando a nós o desejo do Senhor para o nosso coração, o desejo do Senhor para as nossas vidas, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E que nós, ó Deus, não nos acovardemos frente à luta, frente a tudo que o Senhor exigirá de nós para sermos servos fiéis, dignos, ó Deus, de sermos chamados de teus filhos. Por isso, ó Pai, nós te suplicamos, dá-nos força, dá-nos coragem, fortalece-nos a fé, dá-nos disposição, ó Deus, e que não nos deixemos ser enganados pelas ciladas do inimigo, que habilmente tentará, ó Deus, nos desmotivar, ó Pai, nos fazer relapso a tudo que temos ouvido aqui. Faz, ó Deus, crescer na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso entendimento, a verdadeira palavra do Senhor de uma forma bem prática. Ó Deus, despede-nos na tua paz. E continua nos edificando, ó Deus, a partir não só de hoje, mas de todos os dias em que nós estivermos realmente sintonizados, ligados, Senhor. Edifica-nos, ó Deus. Corrige-nos como um Pai amoroso e dá-nos, ó Deus, cada dia mais porção do Espírito Santo do Senhor. Vem encher-nos, ó Deus, cada dia, todos os momentos, que nós possamos ser igreja gloriosa, sem mácula e que conhece ao Deus a quem nós servimos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te louvamos e nós te suplicamos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, só queria conhecer os nossos irmãos. Assente os irmãos que são aqui da congregação, que reúnem aqui conosco, e os outros, por favor, que estão conosco pela primeira vez, fique de pé só para identificar. Temos a nossa irmã Clemen Lícia, filha, parece até duas irmãs, né? Temos a Anne, que é da Inglaterra, está conosco, depois vocês podem conversar com ela à vontade, ela não fala português. Nós estamos internacionais demais, né? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Né? Tem o pastor Márcio que está conosco também ali. E eu creio que... Oh, desculpe, irmão. Eu não sei porquê, sempre mais feio eu esqueço, mas tudo bem. Carlos Augusto, bem-vindo, irmão. Deus te abençoe, prazer tê-lo conosco. Tem o Geraldo, né? Eu não sei se os irmãos notaram, o Geraldo é a primeira vez que ele vem na igreja sem pregar, né? Vocês viram? Ele só vem aqui para pregar, mas hoje está aí, Deus abençoe. Ele trouxe. Segunda vez. Geraldo vai voltar outras vezes, né? Vamos orar pelo Geraldo, né? Porque ele volte outras vezes. Irmãos, por favor, não esqueça de colocar na sua agenda. Está orando por esse encontro nosso aqui, está orando por esse local. Amanhã nós temos reunião de oração da igreja aqui, né? A igreja local se reúne amanhã às 19h30. Você é convidado a estar conosco aqui, tendo um momento bem agradável. Mas venha se você quiser vir mesmo. Não venha obrigado, não. Venha porque tem, né? Que tem que estar aqui, né, Arquimedes? Mas quando a gente vem é tão gostoso, né? Arquimedes, Suzana, né? Estão sempre conosco aí. A Vera, a Sandra, o Herbert. Nós estamos aqui, é gostoso. Quando a gente vem, porque gosta. Porque sente prazer. Não porque é uma obrigação. Porque nós sabemos que nós devemos orar todo o tempo, em todo local. Mas eu creio que é só isso. Algum aviso, Ninho? Eli, alguma coisa? Não? Ok, irmãos, estão te pedindo a paz. E teremos amanhã nosso encontro de oração com o Senhor aqui também, a igreja. E domingo, lembrando os irmãos, o encontrão da ICNV. Os irmãos da igreja, teremos um dia junto. Nós não teremos reunião aqui à noite. Torna a lembrar. Avisa que não teremos reunião à noite. Nós teremos... um dia de reunião, né? Nós teremos um dia de reunião, começaremos às 9 horas lá no sítio Recanto dos Pássaros, em Jacaraí. Tem um mapinha ali atrás, a Josi preparou, tudo que você tem que levar. O preço é caríssimo, a comida é horrorosa, né? O lanche nem se diga. Hein? Não vai ter futebol, não vai ter piscina, não vai ter bocha, não vai ter descanso, não vai ter nada. É nesse que o Geraldo falou que vai. Então, 9 horas. Aquelas pessoas que não têm transporte estará saindo aqui da porta da igreja 8 horas da manhã de domingo. O transporte conduzirá as pessoas que não têm transporte, tá bom? Fora disso, qualquer outra informação, vocês podem telefonar para a Josi, que ela tem maiores informações. Do folhetinho de... Tem alguém que tem aquele folhetinho do... Tá aí? Tem alguém que tem o folhetinho? Informativo da Josi? Ali atrás tem não, Rogério, aí nesse cestinho? Ah, me presta aqui, Cristina. Tá aqui, ó. Esse papelzinho aqui, ó. Domingão da ICNV, 7 de abril, horário 9 horas. Vocês estão vendo aí atrás, é o mapinha para chegar lá. Chácara Recanto dos Pássaros, Jacaraípe. Piscina.